Senhores deputados, a ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência. Portanto, o primeiro ponto é a apreciação das atas 77 e 78. Tenho, entretanto, dois pedidos de antecipação de intervenção. Uma é da Sra. Deputada Elisa Apolónia, que por razões de outras tarefas tem que se ausentar e, portanto, pedia para que fosse antecipado o debate do ponto número 6. Portanto, era uma questão para vermos. E outra era a Sra. Deputada Helena Roseta, coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, tem que se ausentar, como sabem, tem funções na Assembleia Municipal e pede apenas para dar uma informação antes do início das reuniões, ou antes dela ter que ser embora, que será do interesse da Comissão. E, portanto, eu sugeria que passássemos então à apreciação das atas e depois de imediato passássemos então à intervenção da Sra. Deputada, das Senhoras Deputadas sobre estas matérias. Só. Muito bem. Então, apreciação das atas 77 e 78, alguns dos senhores deputados pretendem intervir. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma pequeníssima correção na ata número 77, página 2. Antepenúltimo parágrafo, apenas a identificação do deputado António Topa é de PST. Falta um D, tem PS. Falta um D só, era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Será feita a correção. Senhores deputados, se não virem inconveniente, votaremos as duas atas em conjunto. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade as atas número 77 e 78. E dava então de imediato a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta, coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Muito rapidamente dizer-vos o seguinte. Nós concluímos o trabalho de apreciação das duas grandes iniciativas que temos em mãos. Por um lado, o regime de criação das entidades, lojas e entidades de interesse histórico e, por outro lado, as alterações ao rendimento urbano. Chamo a vossa atenção que nas alterações ao rendimento urbano, através das alterações de especialidade, entraram propostas importantes em matéria de regime de obras em prédios arrendados, que não é para estranhar, uma vez que cada vez que se mexeu na lei de rendas apareceu imediatamente a questão das obras em prédios arrendados. Vamos começar a votação indiciária amanhã, provavelmente não a conseguimos concluir porque é muita matéria. Já pedi uma reunião adicional quinta-feira ao fim da tarde, isto apenas em matéria de grupo de trabalho, portanto isto é apenas um trabalho preparatório, depois terá que vir aqui à comissão para ser validado. Dizer-vos também que as audições que foram solicitadas e aprovadas por esta comissão pelo CDSPP adicionais relativamente a estas matérias que foram integradas do arrendamento urbano foram todas realizadas, já estão os seus links no site da Assembleia. Eu vou tentar fazer este fim de semana um pequeno relatório dessas audições. A única entidade que acabou por não se pronunciar até à data foi o Conselho Superior da Magistratura. A Procuradoria-Geral da República veio dizendo que não tinham nada a acrescentar e a Ordem dos Notários também não tinha nada a acrescentar. Veio o Secretário de Estado, veio a Ordem dos Advogados, veio a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e a Associação Nacional de Municípios pediu que só poderia enviar até sexta-feira desta semana, que naturalmente vem em tempo útil, que embora a gente já possa ter avançado toda a votação em matéria de grupo de trabalho, a votação indiciária no grupo de trabalho não tem, enfim, tem que ser sempre ratificada e, portanto, antes da votação em comissão, teremos sempre a ocasião de ver. Eu queria agradecer os contributos de todos os partidos, como sempre no nosso grupo de trabalho, mesmo os partidos que não estão de acordo com as propostas que são feitas, têm um papel bastante ativo, porque não só chamam a atenção para os erros de redação, como chamam a atenção para as questões de fundo. E, portanto, houve durante todos estes meses um trabalho bastante aprofundado e agora vamos ter esta fase, que é uma fase sempre difícil. A votação indiciária é complexa. Só ontem é que terão recebido o guião da votação indiciária das lojas históricas e só hoje é que deve ter seguido, hoje ao fim da manhã, o guião indiciário do arrendamento urbano. Portanto, eu prevejo muito claramente que alguns partidos possam não ter tempo até amanhã às 9:30 da manhã de ver o do arrendamento urbano. Portanto, se for necessário, teremos reunião quinta-feira ao fim da tarde para vermos essa parte. Pois, mas depois os partidos organizar-se-ão, porque o guião é verdadeiramente bastante grande, bastante extenso, foi já verificado nos serviços, enfim, pode ainda ter algum erro, mas vamos ver com todo este trabalho e com esta colaboração toda que tivemos também, particularmente da nossa assessora, a doutora Inês Conceição Silva, estamos em condições, Sr. Presidente, de informar que cumprimos o prazo que pretendíamos, que era ao final de março. E, portanto, em princípio, se tudo correr bem, para a semana a Comissão pode pronunciar-se e depois da Comissão se pronunciar, se for o caso, esta matéria pode subir a plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta, pelas informações. Portanto, a partir de amanhã de manhã, votações indiciárias e pedia a colaboração de todos os membros do Grupo de Trabalho. Muito obrigado. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia para abordarmos o ponto número 6 da Ordem de Trabalhos, apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PEV para audição do Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Floresta sobre o possível abate de milhares de pinheiros no Parque Natural da Sintra Cascais. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento que nós apresentámos é curto, mas eu acho que é muito esclarecedor sobre aquilo que os verdes pretendem com este pedido de audição do Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. A verdade é que os verdes denunciaram a intenção de abate de milhares de pinheiros no Parque Natural Sintra Cascais. Não conseguimos compreender verdadeiramente as razões, porque aquelas árvores não estão doentes. Existe ao lado uma faixa significativa de eucaliptos que não estão marcados. Os que estão marcados são os pinheiros. E nós consideramos que a extensão é de tal ordem, e estando em causa uma área protegida, neste caso concreto o Parque Natural Sintra Cascais, nós entendemos que era perfeitamente oportuno e julgo que é mesmo uma responsabilidade da Assembleia da República procurar obter uma resposta concreta junto da entidade diretamente responsável pela matéria, neste caso o ICNF, procurando, portanto, explicações detalhadas sobre aquilo que está a acontecer ou que está em vias de acontecer. E nesse sentido é a proposta que os verdes fazem às senhoras e aos senhores deputados desta comissão, para que a audição se pudesse realizar o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónio. Alguns dos deputados pretendem pronunciar sobre esta matéria? Sr. Deputada Susana Amador, faz favor.
É apenas para dizer que da parte do Partido Socialista nada obsta que se possa fazer ouvir então o responsável e estamos sempre disponíveis para todas as clarificações que sejam necessárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Mais nenhum dos senhores deputados? Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que acompanharemos este requerimento e também para dizer que, aliás, o CDS na Câmara de Sintra já apresentou um requerimento até para ouvir também o Presidente do ICNF e outras entidades e, portanto, estamos a acompanhar esta matéria também localmente e achamos que faz todo o sentido a toda a pertinência.
Muito bem. Mais alguns dos senhores deputados pretendem pronunciar? Não havendo. Não havendo, passamos então à votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PEV, portanto, que requer a vinda do Sr. Presidente do ICNF a propósito da marcação para abate de várias espécies no Parque Natural de Sintra Cascais, não é? Sintra Cascais, certo. Senhores deputados, votam contra? Senhores deputados que se abstêm? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então, retomamos então a ordem de trabalhos. Ponto 2, iniciativas legislativas, pareceres de vários projetos de lei, 4 projetos de lei. Vamos começar pelo primeiro, como se costuma fazer. Projeto de lei 290/13 do Partido Socialista, alteração da designação da freguesia de Santiago dos Velhos, do município da Ruda dos Vinhos para a freguesia de São Tiago dos Velhos. A relatora é a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu trabalho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Portanto, o objetivo deste projeto de lei é que proceda à alteração da designação da freguesia de Santiago dos Velhos, do município da Ruda dos Vinhos, para a freguesia de São Tiago dos Velhos. Foi um projeto de lei apresentado por 6 deputados do Partido Socialista e foi efetuada naturalmente nos termos do disposto da alínea B do número 1 do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. Os proponentes afirmam que a própria freguesia solicitou à Assembleia da República para que sejam desencadeados os procedimentos atinentes à correção deste erro, porque terá sido certamente um lapso na designação da freguesia, portanto, pretendendo-se assim que a freguesia de Santiago dos Velhos, no município da Arruda, passe a designar-se freguesia de São Tiago dos Velhos. Parece que é quase a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa, principalmente de forma manuscrita. Portanto, Sr. Presidente, eu julgo que o relatório estará em condições de ser sujeito a parecer desta comissão para ser apreciado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Sandra Pereira. Algum dos seus deputados pretende pronunciar sobre o relatório? Não havendo inscrições, passava à votação do relatório. Os seus deputados que votam contra, que se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado mais uma vez, Sra. Deputada Sandra Pereira. Passamos então ao projeto de lei 411/13 do CDS-PP, mudança da denominação da atual freguesia de Rua, no Conselho de Moimenta da Beira. O relator é o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, que eu queria desde já também agradecer o trabalho desenvolvido. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes propriamente de ser algumas considerações sobre este parecer, queria dizer que o Partido Socialista tem também um projeto de lei com o mesmo objeto, no mesmo sentido, pelo que certamente subirão a plenário conjuntamente. Não? Nós estamos perante uma iniciativa do grupo parlamentar do CDS e tem a ver com uma denominação tradicional em terras que foram antigos concelhos, que independentemente do nome, sempre foram conhecidos no nosso país por vila. E de maneira que esta iniciativa do Grupo Parlamentar cumpre todos os preceitos legais e regimentais, pelo que se propõe que a mencionada iniciativa legislativa, que reúne todos os requisitos formais e constitucionais e regimentais, possa, na verdade, ser aprovado este parecer no sentido desta freguesia do Conselho de Moimenta da Beira passar a designar-se de vila de rua em vez de simplesmente rua. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Algum dos seus deputados pretende pronunciar sobre este relatório? Não havendo inscrições, passamos à votação. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm. Foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Passamos ao projeto de lei 421/13 do PSD, alteração da denominação da freguesia de Parada do Boro, no município de Vieira do Minho, para Parada de Boro. O relator é o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista, que eu agradeço desde já o trabalho desenvolvido. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de uma forma muito breve, portanto, o presente projeto de lei do PSD visa objetivamente a alteração da denominação da freguesia de Parada do Boro, no município de Vieira do Minho, para Parada de Boro, e segundo os proponentes, os órgãos oficiais da freguesia e os respectivos símbolos heráldicos vêm utilizando a denominação de Parada do Boro, tal como as restantes entidades. Isto deve-se, digamos, à lei que operou o processo de reorganização administrativa. Porém, os respectivos habitantes, bem como os das freguesias vizinhas e as autoridades paroquiais, religiosas e associações culturais e recreativas, sempre utilizaram a denominação Parada de Boro para designar a freguesia, pelo que os proponentes solicitam a respectiva alteração. Concluindo, digamos, está tudo nos conformes, portanto, a mencionada iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, e este projeto de lei visa proceder à alteração da atual freguesia de Parada do Boro para Parada de Boro, no município de Vieira do Minho, e por fim, portanto, devem ser ouvidos os órgãos representativos do município de Vieira do Minho e da respectiva freguesia de Parada do Boro ainda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados pretende intervir sobre este relatório? Não havendo inscrições, passamos de imediato à votação. Os seus deputados que votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Passamos ao projeto de lei 422/13 do PSD. Procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Bairro e de Lães, do município de Vila Nova de Famalicão. O relator foi o Sr. Deputado Hugo Pires, que não está neste momento, e pede para que seja substituído pelo Sr. Deputado Luís Vilhena, para quem eu passo a palavra de imediato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me limitar a ler as conclusões deste relatório. Portanto, houve 18 deputados do PSD que apresentaram o projeto de lei 422, visando proceder à alteração dos limites territoriais das freguesias de Barro e de Lães, do município de Vila Nova de Famalicão, do distrito de Braga. A Comissão do Ambiente já solicitou, mediante ofícios dirigidos aos senhores presidentes da Assembleia e Junta de Freguesia de Barro e da Assembleia da Junta de Freguesia de Lães, e também da Câmara e Assembleia Municipais de Vila Nova de Famalicão, dos respectivos pareceres. Julgamos, nesse sentido, julgamos que o projeto de lei em apreço reúne todos os requisitos formais e constitucionais e regimentais e cumprindo o estipulado na lei formulário, deve ser remetido para discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Os deputados pretendem pronunciar sobre este relatório? O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Mas apenas solicitávamos que fosse possível, se fosse possível, e nós achamos que sim, que é possível, até porque é aquilo que corresponderá à verdade, é uma alteração na página número 3, onde identifica como processos, como iniciativas legislativas pendentes, duas iniciativas que já foram rejeitadas. Concretamente, estamos a falar na página 3, onde diz iniciativas legislativas pendentes. Não tem muita importância, precisamos de uma questão de rigor, onde dá conta que ainda está pendente o projeto EI número 231 do PCP, que estabelece o regime para a reposição de freguesias, e esse foi já rejeitado em definitivo no plenário. O mesmo acontecendo com o projeto EI 272 do Bloco de Esquerda, que aprova o processo extraordinário de restauração das freguesias extintas pela EI número 11. Portanto, essas iniciativas legislativas foram rejeitadas e, portanto, apenas deveriam ser eliminadas aqui como estando pendentes uma questão de rigor. Eu sei que o Sr. Presidente vai lamentar o facto de elas serem rejeitadas, mas essa é que é a circunstância. E, por isso, seria de útil que pudéssemos retirar esses dois projetos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Luís Vilhena.
É só porque vêm referidos na nota técnica que estão aqui na...
A nota técnica é que estava errada.
Muito bem, então é conveniente atualizar. Muito bem, então vamos procedendo a esta atualização. Perguntava se mais algum senhor deputado pretende intervir. Não pretendendo, passamos à votação com a alteração, com esta atualização. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado também por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Passamos agora então à apreciação, nova apreciação do Projeto de Lei 292/13 do PSD, que criou o Estatuto do Território dos Territórios de Baixa Densidade. Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, este projeto de lei já está há algum tempo, já baixou há algum tempo à Comissão. Eu queria sublinhar isto porque acho que é importante, estamos a avançar a passos largos para o fim desta legislatura, porque as férias parlamentares em julho, desta sessão legislativa, porque as férias parlamentares começam em julho, temos muitas iniciativas pendentes, estivemos a ver aquilo que tínhamos pendente e temos que começar a tomar decisões e a avançar com os projetos de diploma que nós apresentámos. Este é um deles, é talvez dos mais significativos, este dos territórios de baixa densidade, e por isso gostaríamos de começar a trabalhar sobre este diploma e sugeríamos que os grupos parlamentares apresentassem sugestões de audição e nós da nossa parte também faremos o mesmo.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguns deputados pretendem intervir. O que eu sugeria era que marcássemos um prazo para a apresentação de propostas de alteração, eventualmente, e de propostas de audição e avançássemos com o processo. Estamos de acordo com isto? Sim, damos um prazo até à próxima reunião, talvez. Nós costumamos dar mais tempo, costumamos dar 10 dias, salvo erro, não é? Pois. É melhor dar um prazo um pouco mais dilatado, porque temos o... Como? Sim. Senhores deputados, então sugeria que dessemos um prazo de 10 dias para entrega de propostas de alteração e de audições e na reunião imediatamente consecutiva a esse prazo tomaríamos decisões. Estamos de acordo? Então, senhores deputados, assim será. Muito obrigado. Projeto de Lei 300/13 do PSD e do CDS criou o Sistema Nacional de Informação Cadastral, SNIC. Portanto, o agendamento deste projeto para hoje tinha como objetivo inicial a possibilidade de procedermos à votação indiciária. No entanto, parece que há a intenção de, pelo menos de alguns grupos parlamentares, poderem proceder ao adiamento. Faz favor, Sr. Deputado Luís Vilhena.
Relativamente a esta, portanto, à discussão e à votação, eu gostava de dizer o seguinte: nós, ao longo das várias audições que fizemos, acho que se percebeu que há uma ideia comum relativamente a todos os grupos parlamentares da necessidade de implementação de um sistema de cartografia georreferenciada que acolha depois a informação cadastral e outras informações que sejam depois úteis ao ordenamento do território, à requalificação e da floresta e a outras atividades também na área do ordenamento do território. Na generalidade, o projeto de lei corresponde, e isso foi percebido ao longo das audições que temos, vários assuntos com os quais concordamos, mas há, porém, alguns aspectos que decorrem também das audições onde foram feitas sugestões e também das reflexões posteriores, e que implicam também alguma alteração a este projeto de lei. E, além de mais, também está a decorrer ao mesmo tempo. Acho que era necessário também e oportuno introduzir algumas alterações e compatibilizar com o plano da floresta, o plano de requalificação da floresta, e portanto, nesse sentido, achámos que nós também próprios podíamos contribuir para uma discussão mais alargada com a introdução de algumas alterações, e por isso pedíamos que esta discussão e votação fosse adiada pelo menos 15 dias, 3 semanas, para nós termos tempo de o fazer.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Algum dos senhores deputados pretende intervir? Há uma proposta de adiamento da apreciação deste projeto de lei, do 300/13. O Sr. Deputado Luís Vilhena propõe pelo menos 2 semanas de adiamento. O que é verdade é que a próxima reunião temos o Sr. Ministro Adjunto e, portanto, a próxima possivelmente será feita dia 12, tendo em conta que dia 11 são jornadas parlamentares do PCP e, portanto, possivelmente teremos reunião dia 14 de manhã, portanto, quarta-feira de manhã. Dia 12 de manhã, quarta-feira, e, portanto, poderíamos ou para essa ou para a seguinte.
Podíamos estipular um prazo para a entrega das propostas e depois...
Claro, é isso, é o habitual. Mas para já queria saber a opinião dos seus deputados do PSD.
Bem, portanto, como já havíamos referido no ponto anterior, de facto, nós temos que começar a organizar um pouco os nossos trabalhos, dado o volume de trabalhos que temos, e uma calendarização é sempre fundamental para atingirmos esse objetivo. E nessa circunstância, fixar um prazo de 15 dias de propostas de alteração e depois se verá. Mas é bom que fixemos e comecemos a balizar, de facto, a dimensão temporal das nossas tarefas e nessa circunstância, naturalmente, aceitamos essa proposta e votaremos favoravelmente a mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aparecido Fonseca, pretende dizer alguma coisa, já que é a parte interessada diretamente?
Não, apenas dizer que concordamos, porque apesar de já ter sido dado previamente anteriormente um prazo para a apresentação de propostas de alteração, todos os contributos, e se o PS quer agora está disponível para vir a debate, acho que é bastante positivo e, portanto, concordamos com esse adiamento. O que interessa é chegarmos a uma conclusão.
Sr. Deputados, sendo assim... Propomos que seja dado um prazo até ao próximo dia 11 de abril para a entrega de propostas sobre este projeto de lei, o Sistema de Informação Cadastral. Portanto, dia 11. Até dia 11. 11 de abril. Entrega de propostas até dia 11 de abril. De modo que depois os serviços poderem organizar as propostas, serem distribuídas e depois, na reunião seguinte, podermos proceder ao debate. Sendo assim, havendo consenso à volta desta questão, passamos então à discussão sobre o pacote, chamado pacote de descentralização, que foi baixou esta comissão. São 6 diplomas, o do Governo, a proposta do Governo 62/13, o projeto de lei 383/13 do PSD, o projeto de lei 442/13 do PCP, o projeto de lei 449 do CDSPP, o projeto de resolução 722 do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução 725/13 do PAN. Portanto, perante este volume esta quantidade de diplomas era necessário procedermos a uma metodologia, encontrarmos uma metodologia para tratarmos este, todo este conjunto de diplomas e procurarmos encontrar um texto comum ou então uma outra solução para isto. Eu só queria dar uma opinião muito breve, que aliás já manifestei na última reunião da Comissão, e julgo que a importância deste debate, a importância estrutural deste debate e a centralidade que ele tem para a Comissão, já que a nossa Comissão, uma das designações que tem é precisamente da descentralização, julgo que faz todo o sentido que este debate seja feito em Comissão, em que todos os senhores deputados e senhoras deputadas possam estar diretamente envolvidos. E, portanto, a sugestão que eu deixei à consideração dos grupos parlamentares é que, pelo menos, os debates políticos essenciais à volta desta matéria sejam feitos em sede de comissão e não a criação de um outro grupo qualquer, um grupo de trabalho específico para esta questão. Não ponho fora de hipótese que, tendo em conta que certamente irá haver um volume também assinalável de audições, que possa haver um grupo específico, talvez um grupo de audições específico para as audições e depois a preparação do trabalho concreto, a grelha, etc. Mas julgo que o essencial, todos os debates políticos deviam ser feitos aqui em sede de comissão. É a minha opinião, está à vossa consideração para a apreciação. Sr. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros e caros colegas. Apenas para dizer que o Grupo do Partido Socialista, a propósito desta questão da metodologia de trabalho, apresentou uma proposta que vai ao encontro da necessidade de podermos diferenciar o que deve ser discutido em plenário da Comissão e o que pode ser discutido num grupo de trabalho com outra dimensão, e portanto nós propomos que os objetivos estratégicos e as metodologias se possam de facto desenvolver na Comissão, mas que um grupo de trabalho possa no fundo organizar as audições e preparar até o próprio guião de votações por forma a ajudar à agilidade da própria Comissão, porque já verificámos que em sede de plenário, obviamente que o volume que têm neste momento, no fundo, poderia ser, com este grupo de trabalho, um coadjuvante dessa mesma agilidade para um processo que, de facto, tem muita densidade, muitas propostas e requer também, obviamente, um conjunto de auscultações e depois, obviamente, a busca da convergência e do consenso num texto comum, se assim lá chegarmos, esperemos que assim seja. Portanto, e o nosso grupo de trabalho vai, não briga com aquilo que o Sr. Presidente agora clarificou, antes, pelo contrário, penso que vai ao encontro daquilo que deve ficar na sede própria do plenário e aquilo que pode ficar numa sede de um grupo de trabalho para que possamos avançar com rapidez, mas não, obviamente, descurando a densidade e a qualidade que este processo e este debate exige.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, efetivamente, o PSD, como sabem, apresentou a constituição de uma comissão eventual para tratar deste assunto, porque tínhamos consciência de várias questões que estão sobre a mesa. E uma delas é o enorme volume de trabalho e a necessidade de envolver pessoas, muitas pessoas, não é um grupo de trabalho, não são duas pessoas de cada partido, é muitas pessoas neste processo de todos os partidos. E a esse propósito queria deixar à comissão, porque julgo que é importante o Sr. Presidente desta comissão tomar conhecimento de que há outras comissões já a fazer audições sobre estes diplomas, o que é extremamente curioso, por ter a Comissão da Educação, ou da Saúde, ou da Ação Social, ou outra qualquer, a fazer audições sobre um diploma que está, sobre um conjunto de diplomas que está afeto à nossa comissão, vem cada vez mais dar razão à proposta de criar uma comissão eventual, precisamente para envolver pessoas dessas comissões e agora não se estar a dar esta situação, porque toda a gente se sente na obrigação, ou pelo menos no direito, de também fazer audições nas suas áreas específicas dedicadas à descentralização. Isto vai criar uma confusão grande, primeiro porque eu pergunto o que é que essas comissões vão fazer com os relatórios, não é? Vão entregar a nós e nós temos que os atender, se nós próprios vamos fazer as nossas audições. O que é que vamos fazer com os relatórios das outras comissões? Ou o que é que eles próprios vão fazer com esses relatórios? Vão subir a plenário? se nós é que temos a obrigação de levar a plenário estes diplomas. Há aqui conflitos de competências entre as várias comissões. E isto, mais uma vez, e eu sei que o Partido Socialista nem toda a gente também comungou com a ideia de não se criar a comissão. Efetivamente a comissão era a situação ideal para nós termos isto tudo relativamente controlado dentro da nossa esfera de competências. Pronto, não foi assim. Agora penso que a comissão tem que fazer um esforço para tratar ela própria deste assunto. Porque caso contrário, então vamos ter outras comissões a tratar dos assuntos das suas áreas específicas e nós aqui com o grupo de trabalho, com duas pessoas do PSD, com duas pessoas do Partido Socialista, com uma dos outros partidos, e isto é demasiada responsabilidade para duas pessoas de cada partido, e eu falo dos partidos grandes, é muita responsabilidade, porque vão-se tomar decisões, vão-se ouvir muitas instituições e muitas entidades, e é preciso que a comissão toda se envolva, e o que sair daqui tem que corresponsabilizar todos, porque isto não é uma questão. Eu estou a dizer isto porque assim é isso que eu penso. Não podemos fazer disto, se queremos que avance, uma questão política ou partidária. Porque se o fazemos, não vai avançar. Muito menos no ano eleitoral. Portanto, temos que ser realistas. Ou queremos ou não queremos. Se queremos, a nossa comissão tem que se envolver, toda ela, neste processo. E essa é a nossa proposta, já que a outra comissão eventual não avançou. Se não queremos, então qualquer coisa serve. Porque o tempo vai passar e ninguém se vai dedicar verdadeiramente a esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Eu já dou a palavra, Sra. Deputada. Eu só queria tornar claro que a comissão competente para abordar esta matéria é a nossa comissão. Portanto, baixou todos os projetos e a proposta baixaram à nossa comissão e sem conexões. Portanto, não temos dúvida nenhuma sobre essa matéria. Portanto, é esta comissão que vai apreciar, elaborar relatórios e tentar chegar a entendimentos sobre esta questão. Eu estou de acordo com aquilo que a Sra. Deputada Berta Cabral disse. Eu acho que é uma matéria de grande responsabilidade e, portanto, por isso mesmo, sugeri aos grupos parlamentares que o debate político, o debate que poderá levar a decisões, seja feito em sede de comissão, sem qualquer dúvida também. E a única questão que me parece que é sensata, eventualmente, é que as audições, como vão ser muitas de certeza, é presumível que assim seja, que possa ser feita através de um grupo de trabalho, onde todos os senhores deputados podem participar, como é óbvio, não é? Mas, portanto, acho que é a única questão no sentido de agilizar os trabalhos, de não criar engarrafamento dos trabalhos nesta comissão, é nós reservarmos o plenário da comissão para o debate político, para o debate das diversas matérias. Toda a comissão vai ter informação, como é óbvio, sobre as audições que vierem a ser feitas, mas sem dúvida que esse debate seja feito em sede de comissão. Portanto, para além, como é sabido, os grupos de trabalho não tomam decisões, portanto as decisões serão sempre tomadas aqui em sede de comissão. Sra. Deputada Susana Amador queria intervir novamente.
Sim, apenas fazer uma clarificação, porque na Comissão de Educação existem três grupos de trabalho. Um deles é novo e que foi criado nesta legislatura, que é o Grupo de Trabalho de Transferência de Competências em Matéria de Educação. E, portanto, não há mais nenhum grupo de trabalho nas 12 comissões permanentes sobre este assunto. Foi um grupo de trabalho proposto pelo grupo parlamentar do PSD na Comissão de Educação. Nessa perspectiva, aquilo que se tem feito ao longo da legislatura foi acompanhar os contratos de execução, os interadministrativos, fazer visitas, fazer audições parlamentares, quer sobre a primeira fase dos contratos de execução, quer sobre os projetos piloto portanto, com o governo anterior, com os 14 projetos piloto. Tendo em conta que existe agora esta proposta de lei, a ANP hoje esteve connosco e pronunciou-se também sobre a mesma. Se for necessário, nas audições que temos previstas, não autonomizar a questão do 62, nós faremos para que não haja dúvidas. Mas para vos dizer que o foco é só e tão só o artigo 11, mas não temos nenhum trabalho de especialidade. E todo e qualquer relatório ou documento faremos chegar aqui para, no fundo, a comissão competente poder analisar. Muito bem. E foi isso que eu disse hoje, logo no início, à ANP, para para clarificar, para que não haja, de facto, como se referiu, sobreposições ou qualquer dúvida em relação a isso. Mas
muito
é
obrigado,
um trabalho que tem esse âmago em particular e que foi criado para a legislatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Amador. Eu queria, só para depois os seus deputados que intervierem poderem também pronunciar-se. Faz favor, Sr. Deputado.
É uma intervenção, mas sou a forma de pedir esclarecimentos em considerantes.
Claro. Sr. Deputado, o que eu queria chamar a atenção, certamente já saberão, que no próximo dia 4 teremos na Comissão a audição regimental do Sr. Ministro Adjunto, será já o primeiro debate de certeza sobre este problema, não é? Queria também sugerir para debate que até o próximo dia 3 os grupos parlamentares entregassem propostas de audições, portanto de entidades a serem ouvidas, de modo a que no dia 4 pudéssemos fazer um pequeno ponto e tomarmos já decisões sobre esta questão de forma a adiantarmos o processo. E sobre o debate político, aquilo que eu entendo, mas os senhores deputados dirão, é que será todo o debate excluindo o momento das audições. E, portanto, todo o restante debate será feito aqui em sede de comissão. Nós, sim, portanto, eu estou a dizer isto porque me parece que seria útil no sentido de agilizar os nossos trabalhos. Nós vamos ter um volume grande de audições e, portanto, se nós pudéssemos fazer esse trabalho num grupo, parece-me que seria vantajoso. No entanto, é uma decisão que a Comissão terá que tomar. A ideia que eu tinha relativamente a isto era que, durante o processo das audições, nós pudéssemos ter, isso era uma questão que marcaríamos as datas, nós pudéssemos ter em sede de Comissão, em plenário de Comissão, pelo menos dois debates abertos, políticos, sobre os vários diplomas que estão em debate. No final das audições faríamos o balanço de todo esse processo e veríamos o que é que seria possível chegar em comum. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu continuo a achar que as audições são uma parte essencial do debate político, porque é evidente que nós precisamos de ouvir as pessoas e precisamos estar todos por dentro das questões que eles vão levantar e de eventuais alterações que resultem dessas audições. Também recordo que para fazer as audições, se a Comissão não quiser estar toda presente, também não precisa de estar, basta estar um quinto dos deputados e já se consegue, porque não há quórum, não se vota nada, é apenas para a Comissão poder funcionar. E nesse sentido, eu acho preferível que se dê a dignidade de Comissão às audições e para todo o trabalho que é preciso fazer. Não vejo razão para estar a criar um trabalho para as audições, porque é óbvio que quem tiver a fazer a discussão deste diploma vai estar todo presente no grupo de trabalho. Não posso deixar de estar, o coordenador não pode deixar de estar, a pessoa que trata das questões autárquicas não pode deixar de estar e o mesmo se passará com os outros grupos. Nós não podemos estar a setorizar isto sob pena depois vamos para os debates políticos e só temos parte do conhecimento. São questões essenciais para nós e eu sugeria que se fizesse tudo em comissão. Agora, esse até também tem uma vantagem, é que pode levar a que toda a gente faça o esforço de pedir o mínimo de audições possível, porque também remeter para o grupo de trabalho é logo uma forma de cada um pedir mil e uma audições, e assim talvez haja um esforço coletivo de se pedir as audições consideradas mesmo indispensáveis e importantes e fazer com que o trabalho seja mais célebre.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Queria chamar a atenção que nós temos 90 dias para fazer este debate e para fazer propostas ao plenário. A Sra. Deputada Berta Cabral, o que está a sugerir, a propor, é que, portanto, as audições sejam feitas também em plenário e está a acrescentar um dado, em plenário de comissão, e está a acrescentar um dado novo, que é haver um limite de propostas por cada grupo de trabalho para as audições, de modo a que elas sejam possíveis. É o que a Sra. Deputada Berta Cabral está... Claro, é o que o Sr. Deputado está a dizer. Se cada... Se... Sim, limite não passa pela cabeça que não seja por bom senso, como é óbvio, não é? Bem, Srs. Deputados, mais alguns Srs. Deputados pretende intervir sobre esta questão? Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Sr. Presidente, não obstante estes projetos terem descido à nossa Comissão sem qualquer tipo de conexão, parece-me que, mesmo no seio do Governo, o projeto não foi tratado única e exclusivamente com o senhor ministro, pelo Sr. Ministro Adjunto. E, portanto, fará todo o sentido, quanto mais, no nosso entendimento, quanto mais não, independentemente de cada um dos grupos parlamentares poder falar com os seus colegas deputados de cada uma das comissões, penso que não seria de desconsiderar a hipótese de comunicar, pelo menos, quando tivéssemos a tratar de assuntos específicos, cada matéria, às outras comissões, para que pudessem estar presentes nesses debates, porque poderia ser muito útil para o debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Bem, penso que é possível... Ah, Sra. Deputada, quer falar? Tínhamos que tentar, pelo menos, fazer um esforço, no sentido de encontrar aqui uma proposta consensual. Portanto, temos a proposta inicial do Partido Socialista, que é fazer o debate político em comissão e haver a criação de um grupo de trabalho para audições. Há uma proposta agora do PSD, a Sra. Deputada Berta Cabral, que com limitação do número de audições... Não é? Façamos um debate amplo em sede desta comissão, tal, e proceder à audição, a criação do grupo de trabalho da descentralização com o objetivo de proceder às audições, de definir as propostas finais e o respectivo guião de votação. Pois. E, portanto, há, entretanto, a proposta da Sra. Deputada Berta Cabral de, havendo limitação relativamente... Limitação que seria ser consensualizada em relação ao número de audições, de modo a procurarmos cumprir os 90 dias que temos para a apreciação deste pacote, que também as audições, tendo em conta que são parte do debate, fossem feitas também em comissão. Eu sugeria que procurássemos encontrar um consenso sobre isto, Sr. Deputado Sena Amador.
Continuo a entender que, de um ponto de vista da celeridade dos trabalhos, o grupo de trabalho nos permitia ter mais agilidade. Nada obsta, como aconteceu hoje, que, apesar da composição do grupo de trabalho, quando há audições, se juntem deputados que fazem parte do plenário da Comissão. Hoje, por exemplo, estavam representados muito mais do que os elementos do grupo de trabalho. Portanto, isso não retira dignidade à audição, porque podem sempre juntar-se mais. No que diz respeito a toda a questão de redação de propostas finais, também me parece que ganharíamos muito mais se tivéssemos um grupo só dedicado a esse assunto, porque aqui em plenário seria muito mais execuível. Portanto, se não encontrarmos consenso, nós propomos que a nossa proposta seja votada, obviamente.
Muito bem. Mais algum dos seus deputados pretende intervir sobre isto? Não havendo intervenções, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, muito brevemente, queria só dizer que, da nossa parte, não vemos inconveniente na constituição desse grupo de trabalho. E o segundo aspecto que eu gostaria de referir, que é em relação às audições, eu acho que depois temos que decidir, independentemente se é no grupo de trabalho, se é na comissão, consoante a decisão que agora tomarmos, mas temos depois que decidir que audições é que se vão fazer. Não parece bem que se ponha já aqui à partida um limite. Eu acho que cada grupo parlamentar depois tem que ter a legitimidade para apresentar as propostas que vai entender relativamente a essa matéria.
Muito bem. Então, vamos passar à votação da proposta do Partido Socialista. Portanto, que eu vou reler. Portanto, façamos um debate amplo em sede desta Comissão, definindo objetivos estratégicos e metodologias de trabalho para desenvolvimento de um grupo de trabalho que proceda às respectivas auscultações e redações de propostas finais. Portanto, o essencial é isto. Senhores deputados que estão de acordo com a proposta, melhor dito, como costuma ser feito, quem é que está contra a proposta apresentada, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados, portanto, os restantes senhores deputados votam a favor, quer dizer que foi, como? Do grupo de trabalho. Portanto, foi aprovado com os votos contra do PSD, é isto, não é? Muito bem. Então, assim será também. Portanto, o que eu proponho é que se mantenha a data, se mantenha a data de apresentação de propostas para audições até dia 3, até o próximo dia 3. Senhores deputados, estamos de acordo? Propostas de audição até dia 3 de abril, de modo a que no próximo dia 4 possamos já tomar decisões sobre essa matéria. Muito bem. Propostas de audições até dia 3 de abril, se faz favor.
Sr. Presidente, só uma clarificação. Em relação à composição do grupo de trabalho.
É o regimental.
É os dois. Podia tentar perceber se poderíamos ir para um número um bocadinho superior. Mas...
O que é o regimental, Sr. Presidente?
É dois por cada grupo parlamentar, os maiores, e um deputado por cada um dos outros. Portanto, em princípio, será dois do PS, dois do PSD e um de todos os outros. Não refere... Aqui o que diz é que qualquer deputado da Comissão pode assistir às reuniões e participar nos trabalhos.
Essa composição do
trabalho é por analogia com as subcomissões. Em geral é isso que se faz no regimento. Por analogia com as subcomissões. Para ter um critério uniforme sempre que se forma um grupo de trabalho. Está bem? Sr. Deputado, todos os senhores deputados da Comissão podem participar? Não é? Portanto, se o senhor deputado que é indicado... Mas não vai haver votações. Sim, mas isso aí é um momento específico. Não é? Muito bem. Quer dizer, estou a dizer isto, mas se a Comissão deliberar que há suplentes, indicamos suplentes, não tem problema nenhum. Só estou a dizer que, para termos um critério uniforme relativamente a esta questão, nós no Grupo de Trabalho da Habitação não temos suplentes. É. A discussão. Sr. Deputado, nós com tranquilidade decidiremos tudo. Com tranquilidade decidiremos tudo, Srs. Deputados. Portanto, está definido o grupo de trabalho, dois deputados de cada um dos maiores e um de todos os outros. Todos os senhores deputados da Comissão poderão participar, estar presentes e participar na Comissão, no grupo de trabalho. E isto é nos termos do regulamento que está previsto por analogia com as subcomissões. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, pelo aquilo que transmitiu, que acabou de dizer, de que todos os deputados poderão estar presentes no grupo de trabalho...
Todos os deputados da Comissão.
Certo, exatamente. Depreendo que as convocatórias sejam enviadas para todos os deputados da Comissão. Pergunto agora, a minha questão relativamente ao regimento, àquilo que o Sr. Presidente referiu... A minha questão e a minha dúvida relativamente àquilo que o Sr. Presidente referiu no que respeita ao regimento relativamente aos grupos de trabalho, eu tenho dúvidas porquanto no grupo de trabalho da habitação nós temos dois deputados, ou seja, eu e o deputado Álvaro Castelo Branco, ficámos os dois no grupo de trabalho da habitação. Há outros grupos de trabalho em que só está um deputado, portanto não sei se há ou não de facto a obrigação dos grupos mais pequenos terem apenas um deputado. Sendo que de facto nos grupos mais pequenos, quando é só um deputado, às vezes é difícil, nós que temos de estar em vários grupos, por vezes é difícil assegurar a presença nos grupos de trabalho, portanto, mas para isso é preciso que saibamos e que era importante que toda a Comissão recebesse as convocatórias dos grupos de trabalho para sabermos quando é que as reuniões ocorrem.
Muito bem. O membro do CDS-PP no Grupo de Trabalho da Habitação é o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. É evidente que quando ele não pode, naturalmente a Sra. Deputada... estará presente, até mesmo se quiser estar em simultâneo com o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, não sendo dificuldade nenhuma. Agora, a sugestão que faz que todos os membros da Comissão recebam informação, e julgo que isso não traz transtorno nenhum, é apenas mais um e-mail no meio de não sei quantos que a gente recebe, mas muito bem. Sim, mas os coordenadores e os membros de cada grupo de trabalho recebem essa informação e transmitem-na, mas não tem dificuldade nenhuma também ser distribuída toda a Comissão. Queria dizer alguma coisa, Sra. Deputada, faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu creio que os grupos de trabalho, ou seja, a sua Constituição, eu, quando estava a fazer a pergunta há pouco, é que poderia ser um elemento por grupo parlamentar ou dois, e não haver essa diferenciação entre os partidos. Mas, de qualquer das formas, eu creio que no âmbito dos grupos de trabalho não só podem participar todos os deputados da Comissão, como se entender cada partido vir um deputado de uma outra Comissão, acho que também não há problema nenhum. Ou seja, nós temos-lo feito informalmente e não tem havido problema nenhum, inclusivamente no grupo de trabalho da habitação. Acho que cada grupo parlamentar decide e como é que se organiza e decide a sua participação depois nas próprias reuniões. Eu creio que isso não tem qualquer tipo de problema, e mesmo esta questão que a senhora deputada estava aqui a colocar das convocatórias sempre a todos os membros da Comissão, efetivos e suplentes, eu acho que é só mais uma, também não custa nada fazer esse envio se está a ser solicitado, mas eu creio que isto é uma questão mais simples do que aquela que está aqui a colocar.
Muito bem, senhora deputada, muito obrigada. Aliás, recordo que todas as sextas-feiras, com a distribuição da Ordem de Trabalhos, é também informado o calendário de todas as reuniões do Grupo de Trabalho para toda a Comissão e, portanto, esse problema já é uma prática normal. Muito obrigado, senhores deputados. Então, sendo assim, portanto, volto a relembrar que agradecia as propostas de audição de entidades para serem ouvidas até ao próximo dia 3 de abril. Vamos então agora continuar com a Ordem de Trabalhos. Projetos de resolução, baixa o projeto de resolução 738/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que permita a utilização de resultados analíticos obtidos com amostras pontuais na fiscalização de descargas poluentes. A senhora deputada dos Verdes não está aqui, portanto temos que perguntar se pretende discutir. É do CDS-PP, desculpa. Do CDS. É verdade. Sr. Deputado, pretende que seja discutido em comissão ou sob a plenário?
Em plenário, sim.
Em plenário, muito bem. Então, remete-se a plenário, fica a aguardar, agendamento. E temos agora aqui duas redações finais. Uma primeira dos projetos de resolução 652, 653, 661, 662 e 663/13, que recomenda ao Governo que tome medidas para a despoluição do Rio Vizela. Portanto, foi distribuído uma proposta de fusão destes cinco projetos de resolução. E está à apreciação dos senhores deputados, se consideram que está suficientemente plasmado neste texto de fusão todos os projetos de resolução, ou o essencial de cada projeto de resolução, ou se consideram que tem que haver alteração. Senhor deputado Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria, antes de mais, de fazer uma pergunta. Ou eu vi mal, e também admito, ou então o projeto de resolução 652, por acaso o do PCP, não apareceu, não vinha junto com os outros, com as recomendações das redações finais.
Está, Sr. Deputado, está. Aqui no nosso dossiê está. O projeto de resolução está aqui.
Não aparece. O que eu digo é que quando eu estive a ver assim as redações finais e a fusão, embora estejam aqui plasmados as ideias na fusão, eu não o vi, pronto, eu estive a retirar projeto por projeto e não conseguia encontrar os 652, que até suponho que fosse o nosso. E penso que até
isso é grave, Sr. Deputado.
É muito grave.
Muito bem. Srs. Deputados, então, esclarecida esta questão, Srs. Deputados pretendem pronunciar sobre a proposta de fusão de cinco projetos de resolução e não de três, como está na nota inicial. Agradecia que se inscrevessem, faz favor. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obviamente, isto de facto tem que haver um grande esforço de todos os parlamentares no sentido de encontrarmos aqui um texto que possa satisfazer a vontade de todos. E, portanto, é evidente que se formos cada um a puxar para cada um do seu projeto de resolução, isso nunca será possível, chegarmos a um texto de fusão. Da nossa parte e da parte do PSD, nós revemos nesta proposta de texto de fusão. É evidente que não está exatamente como gostaríamos que estivesse, mas percebemos que é exatamente isso, que esse esforço tem que ser feito e o nosso contributo vai nesse sentido e, portanto, da nossa parte, não vemos inconveniente, se também for essa a vontade, naturalmente, os mais regulamentares, fizemos uma aprovação exatamente do texto que nos é aqui apresentado pela DAPOEN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Só mais um pequeno esclarecimento. Nós consideramos que as nossas ideias estão vertidas na fusão. Só não me parecia o nosso projeto de resolução quando eu baixei os outros todos. Foi só esse o problema.
Muito bem. Estamos de acordo. Muito bem, está esclarecido. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, da parte do Bloco de Esquerda também não obsta que não possa ser aprovada esta resolução final que aqui está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Srs. Deputados, não havendo mais inscrições, passava à votação. Srs. Deputados que votam contra o texto de fusão proposto pela DAPLEN, levantou o braço, por favor. Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade e, portanto, temos texto final. O que não é fácil, tendo em conta que há 5 projetos de resolução, portanto, acho que foi um bom esforço. Projeto de resolução 638, projetos de resolução 633 e 686/13, recomendo ao Governo a urgente implementação das ações de transposição sedimentar nas barras da Figueira da Foz e de Aveiro. Eu presumo que seja um projeto do PSD e outro do Bloco de Esquerda. Não é? Srs. Deputados, está também à vossa apreciação um texto de fusão, se algum dos Srs. Deputados pretende intervir sobre esta questão? Não havendo intervenções, presumo que haja identificação com a fusão e, portanto, passava à votação. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade também. Muito obrigado por este esforço de fusão que foi feito, tanto num como noutro caso. Passamos então agora para as petições. Vamos apreciar o relatório final da petição número 249/13. Solicitam a adoção de medidas urgentes com vista à não instalação de uma central descontínua de bituminoso na freguesia de Arcozelo, Conselho de Ponte Lima. O relator é o Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como o Sr. Presidente já disse, o objeto desta petição número 249... Portanto, tenha, digamos, contra, os signatários manifestam-se contra a construção de uma central bituminoso na freguesia de Arcozelo, localizada no Conselho de Ponte Lima. A petição alerta para os alegados danos do ambiente, ao ambiente e à saúde da população da freguesia de Arcozelo, na sequência da instalação da mencionada central de produção de bituminoso. Os peticionários contestam a localização da central numa zona da freguesia de Arcozelo, considerando que existem 3 zonas industriais no Conselho de Ponte Lima. Referem ainda que os trabalhos inerentes à instalação da central se iniciaram sem a competente licença para o efeito, circunstância que terá determinado o respectivo embargo. Referem ainda que a instalação da central de bituminoso no local em causa é incompatível com os instrumentos de gestão territorial e vai contra a vontade e os interesses das populações de Arcozelo. Os signatários pedem que sejam adotadas medidas urgentes, nomeadamente no que diz respeito à localização da central e à classificação da tipologia do estabelecimento industrial. Os peticionários foram ouvidos, embora a petição estava subscrita por menos de 1000 cidadãos, mas entendeu-se que devia ser ouvidos e procedeu-se à audição dos respectivos peticionários no passado dia 16 de março. Os peticionários presentes reiteraram a argumentação apresentada na petição. Estiveram também presentes colegas deputados do PSD e do CDS e do PC, concluindo, portanto, a petição reúne os requisitos formais e assim deve ser dado conhecimento aos parlamentares para eventual tomada de iniciativas legislativas, deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e posteriormente deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários. E termino também agradecendo a colaboração da assessora Inês Silva e do João Heitor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro. Alguns dos seus deputados pretendem pronunciar-se. Sr. Deputado Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório final da petição 249, há aqui uma correção que pretendemos fazer e que se prende, portanto, na audiência dos peticionários. Consideramos que é demasiado sintético aquilo que foi dito pela deputada Carla Cruz do PCP e queríamos acrescentar na página 5, por favor, se quisessem ver, no terceiro parágrafo, mais ou menos a meio, quando diz Carla Cruz, com a pessoa referida, também já ter estado reunida com os peticionários, manifestou preocupação com as possíveis repercussões ao nível da saúde pública, designadamente das doenças respiratórias, referiu que o seu grupo parlamentar irá continuar a acompanhar o processo. Pronto, é só a introdução desta parte aqui que ela disse. Perdão?
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Mais alguns dos seus deputados? Sra. Deputada, que quer intervir? Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às intervenções também, primeiro quero dar os parabéns ao Sr. Deputado Relator pelo trabalho que fez e por um relatório que está claro, objetivo, de acordo com todas as normas regulamentares e procedimentais. Também quanto às audições, apenas gostaria de acrescentar que, a quando da minha intervenção, em sede dos peticionários, também eu referi que estive reunida e a acompanhar esta situação com os peticionários. Aliás, situação que aconteceu com todos os grupos parlamentares que já reuniram com estes peticionários e, portanto, também eu fiz essa referência. Quanto ao resto, embora esteja de uma forma bastante sucinta, não me causa qualquer reparo. Apenas, e não sei se existe, a existir alguma gravação ou link, seria de toda a utilidade, a existir o link da gravação, seria talvez toda a utilidade que no relatório constasse o link onde está a gravação das audições, porque muitas vezes isso acontece nas petições, não sei se nesta em contrário sucede, mas a suceder, porque seria da utilidade, até ao se enviar para os peticionários o relatório, eles terem acesso imediatamente à versão áudio, caso ela existe, e portanto deixava esta sugestão que me parece da maior clareza e utilidade até para os próprios. Quanto ao mais, e com este reparo relativamente à participação e também à audição com os peticionários e acompanhamento da situação já anteriormente, naturalmente reitero os parabéns ao Sr. Deputado Relator e nada temos naturalmente a obstar ao relatório, que está, como disse, bem feito, objetivo e claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Por acaso também estive reunido com os peticionários em Ponte Lima, em Ercosil. Até fui lá visitar a fábrica e tudo. Muito bem. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também concorda com o relatório aqui apresentado, cumpre todas as formalidades e também está de acordo com as adendas introduzidas pelas senhoras deputadas anteriores que o frisaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Não havendo mais nenhuma inscrição, passávamos à votação do relatório. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado mais uma vez, Senhor Deputado José Manuel Carpinteira, pelo seu trabalho e rigor na elaboração do relatório. Senhor Deputado Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada. Sobre... Então, só para informar que eu enviarei o e-mail com a pequena alteração a acrescentar aqui. Muito obrigado.
Ficaremos expectantes por esse e-mail. Muito obrigado. Passamos então agora ao ponto 4. Senhores deputados, o ponto 4 da Ordem de Trabalhos prende-se com a deliberação sobre o conjunto de iniciativas legislativas sobre delimitação administrativa territorial e alteração de denominação de freguesias a remeter para plenário. Eu recordo só o contexto, portanto esta comissão foi informada de uma deliberação da Conferência de Líderes sobre a necessidade de proceder ao envio para plenário de um conjunto vasto de iniciativas legislativas relativas a freguesias, tendo em conta que as eleições autárquicas serão dentro de algum tempo. Aliás, já foi publicamente anunciado que o Sr. Primeiro-Ministro está a receber os vários partidos para encontrar uma data para essa eleição. E, por outro lado, também ainda temos a elaboração do recenseamento eleitoral, que terá um prazo determinado por lei e que convinha que fosse feito já já, tendo em conta todas as alterações que vierem eventualmente a ser feitas e, portanto, que esta deliberação sobre estas matérias fosse feita também o mais rapidamente possível. O Sr. Secretário da Mesa contactou-me nesse sentido, chegou a pensar-se em que esta votação pudesse ser feita na passada sexta-feira, não era possível, porque nós ainda não tínhamos discutido isto na Comissão, ainda não tínhamos consensualizado as propostas e, portanto, houve o compromisso por parte da Comissão de hoje esta questão ser anunciada, ser apreciada e, portanto, poder os diplomas que eventualmente vierem a sair desta reunião, por consenso, volto a repetir, poderem subir a plenário já na próxima sexta-feira para votação, cumprindo-se aquilo que era a deliberação da Conferência de Líderes. Nesse sentido, foi distribuída uma listagem por parte dos serviços de todos os diplomas que estão pendentes, sobre a alteração de limites territoriais e sobre alterações de denominação das freguesias e uniões de freguesia e, portanto, eu ia passar, se acharem bem esta metodologia, a referir cada um deles e os seus deputados, se algum dos seus deputados achar que não está de acordo que essa iniciativa suba ao plenário, faz o favor de sinalar para podermos aferir se há consenso ou não. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Agradecer que ligasse o micro.
É uma intervenção breve de enquadramento para poder ter uma impressão, pois tem que explicar proposta a proposta o sentido de voto do PSD. Como nós sabemos, basicamente nós temos projetos de lei que estão em situações diferentes, mas há um traço comum a todos eles. O ponto comum a todos eles é que todos os projetos de lei que entraram, seja para alteração de denominação, seja para limites administrativos, eles são acompanhados de pareceres prévios dos órgãos respectivos. Isto é, a iniciativa legislativa dos grupos parlamentares resultou de uma prévia iniciativa da Assembleia de Freguesia, da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal. Sucede que do ponto de vista constitucional e regimental, normalmente o artigo 249, os projetos, nós damos entrada aos projetos de lei com base nas deliberações dos órgãos autárquicos. E foi isso que nos motivou à apresentação do projeto de lei. Mas como a Constituição e o Regimento obriga que seja colhido o parecer sobre o projeto de lei, o que é que nós estamos aqui muitas vezes a fazer? Estamos a pedir o parecer sobre aquilo que eles já nos disseram e que foi aquilo que foi o motivo para a nossa apresentação. E aqui temos reparado que ocorrem duas coisas. Há órgãos autárquicos que repetem novamente as deliberações na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, na Junta de Freguesia e, no caso, os limites administrativos. Isto é, às vezes, a dobrar, porque são duas freguesias ou três freguesias. E, portanto, para repetir aquilo que já lá estava, para dizer, olha, está em conformidade com a anterior deliberação. E, portanto, e depois temos aqui um outro caso, que é que temos projetos de lei que já têm relatório, ainda antes de termos pedido o parecer, ou, que também é normal, está correto, e para dizer o que é com tudo isto, para resumir, para que suba a plenário, e estamos aqui a falar de uma subida excepcional, porque o que aqui o acordo é que estes diplomas possam subir para ser agendados sem discussão e procedermos à votação, e aqui cada partido naturalmente é livre da intenção de voto que o pretenda fazer no devido momento, sendo certo que já o fizemos no passado, na anterior legislatura tínhamos este procedimento. E eu queria dizer com isto, Presidente, é que da parte do PSD nós não nos vamos opor que suba a plenário, que seja agendado, se essa for a vontade do partido proponente, qualquer projeto é que aqui esteja, com ou sem relatório, com ou sem o segundo parecer, porque muitas vezes o segundo parecer nunca cá chega porque o grupo, as assembleias municipais entenderam que já o fizeram, não voltaram a fazer. Porque dizem, sim senhor, está aqui um projeto, é igual àquele que nós tínhamos aprovado. E portanto, da parte do PSD, nós não nos vamos opor, se aqui é um grupo parlamentar, quiser que suba a plenário alguma dos seus projetos de lei, da parte do PSD não vai ter qualquer obstáculo. Porque nós reservamos naturalmente o voto, depois favorável ou desfavorável à abstenção, no vivimento, mas a sua subida, o seu agendamento e a sua votação, naturalmente não vai ter a nossa oposição, em nenhum deles.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, acho que ficou esclarecido a sua posição. Sr. Deputada Susana Amador, faz favor.
Para acompanhar também o que disse o Sr. Deputado do PSD, portanto, estamos totalmente de acordo, não nos opomos à ida à plenária, ou por agendamento, ou por arrasto, entendemos que se não houver oposição da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Da nossa parte, de igual modo, também não há qualquer oposição às propostas do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Ana Virgínia Pereira.
Pela parte do PCP também não há nenhuma oposição.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Passamos então a apreciar caso a caso. Pedi a vossa atenção então, são 3, 6, 9, 12, acho que 13 projetos de lei. Eu vou passar a nomeá-los e, portanto, a única coisa que eu pedi era se, em relação a algum deles, um dos grupos parlamentares não esteja de acordo, portanto, assiná-la e, a partir daí, vemos se há consenso ou não. Portanto, o primeiro é da autoria do PSD, entrou em março deste ano, procede à alteração dos limites territoriais da freguesia de Delães e Oliveira São Mateus, do município de Vila Nova de Famalicão. Há algo? Diga? Ah, o Sr. Guto está a dizer que é melhor de baixo para cima. Pronto, então vamos começar de baixo para cima. Diga. Pois, mas não temos indicação disso dos outros grupos parlamentares. Senhores deputados,
a lista foi distribuída.
Muito bem. Senhores deputados, há oposição a algum destes projetos de lei? Não há? Não há? Então, sendo assim, não havendo, em frente. Em frente para o plenário. Senhores deputados. Portanto, temos todos os projetos de lei que estão indicados na listagem que foi distribuída. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 projetos de lei. Eu vou só, para ficar em ata, os números dos vários projetos de lei. Portanto, o primeiro é o projeto de lei número 99/13. O segundo é o 114, projeto de lei número 114, apresentado pelo PSD. 222, apresentado pelo PS. 283, apresentado pelo PSD. 284, pelo PSD. 285 pelo PSD, 290 pelo Partido Socialista, 294 pelo PSD, 397 pelo PS, 411 pelo CDS-PP, 421 pelo PSD, 422 pelo PSD e 435 pelo PSD. Algum dos seus deputados se opõe a que algum destes projetos de lei suba a plenário? Não havendo? Portanto, procederemos ao envio para a mesa de plenário deste conjunto de projetos de lei. Ora bem, então, agora temos o número 5, apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audições relativas ao depósito de resíduos perigosos na freguesia de São Pedro da Cova. É da autoria do PCP. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, queria saudar a presença dos autarcas aqui da freguesia de São Pedro da Cova, Sr. Presidente da Junta de Freguesia e colaborador. Muito obrigado pela vossa presença também. É sempre um gosto à Assembleia da República poder contar com a vossa presença. E então passava, portanto, à apresentação ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, para a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Naturalmente, começar por saudar o Sr. Presidente da Junta e o membro da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova e dizer, Sr. Presidente, que a minha camarada Ana Virgínia Pereira já fez a apresentação do requerimento na semana passada, salvo erro, e nesse sentido o trabalho já está de alguma forma adiantado. Mas reiterar que o depósito de resíduos perigosos provenientes da Siderurgia Nacional de Namaia, na freguesia de São Pedro da Cova, constituiu, se não o mais grave, pelo menos um dos mais graves atentados ambientais cometidos no nosso país, com repercussões na vida das pessoas. Entre 2001 e 2002, após deferimento da Direção Regional do Ambiente, foram depositados resíduos que se estimam na ordem dos 230 toneladas, depósitos feitos sem 230 mil toneladas, depósitos feitos sem qualquer tipo de tratamento, quer dos resíduos, quer da própria vala onde eles foram enterrados. Naturalmente que os impactos ambientais foram brutais, com desde logo amostras de água contaminadas e que suscitaram a preocupação da população, do eleito aqui presente, presidente da Junta de Freguesia de São de Pedro da Cova, que logo começou uma luta, juntamente com o PCP e o seu grupo parlamentar, para a denúncia do crime ambiental. Acontece é que andamos 12 anos sem que sequer as responsabilidades fossem assumidas, cerca de 10 anos. Só em 2011 é que foram assumidas publicamente a periodicidade dos resíduos e nessa altura começou uma outra batalha, que é a batalha da remoção e da compensação das populações afetadas por este crime ambiental. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós entendemos que, além do apuramento de outras responsabilidades que têm outras sedes, importa que esta Assembleia da República faça o apuramento político das responsabilidades políticas de quem teve responsabilidades neste crime ambiental. E utilizo inclusivamente um argumento que é, não é de sumenos, que é o argumento que o Sr. Ministro do Ambiente anunciou recentemente o investimento por parte do Estado de mais cerca de 10 milhões de euros na remoção de resíduos. Já tinham sido gastos cerca de 12 milhões de euros nessa mesma remoção, revelou-se insuficiente, e portanto o Estado português prepara-se para gastar num total de cerca de 22 milhões de euros na remoção dos perigos. Na nossa opinião, esta é matéria mais que suficiente para que se apurem as responsabilidades políticas e, nesse sentido, nós propomos que sejam ouvidos nesta comissão o anterior Presidente da Junta de Freguesia, Dr. José Alves, o Dr. Daniel Vieira, atual Presidente da Junta de Freguesia, que tem informação relevante para transmitir da luta que teve no processo de denúncia e remoção pela remoção dos resíduos. A audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Major Valentim Loureiro, o Vereador da Câmara Municipal de Gondomar, Dr. Jorge Costa, ex-ministros do Ambiente, Engenheiro José Sócrates, Dr. Isaltino Moraes, Dr. Luís Nobre Guedes, Dr. Jorge Moreira da Silva, por sugestão do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, a Dra. Dulce Pássaro, e fazíamos neste momento também um requerimento oral para que estejam incluídos todos os ministros do Ambiente, que seja ouvida também a Sra. Deputada Assunção Cristas, porque teve responsabilidades no Ministério do Ambiente desde 2011 e, portanto, também deve ser ouvida desde já. Mas se o Sr. Deputado quiser completar, podemos completar a lista. Nós lembrámos-nos da Sra. Deputada Assunção Cristas, que tem também responsabilidade, e portanto a audição da Sra. Deputada é para nós relevante, bem como os organismos e entidades públicas, desde logo a extinta Direção-Geral de Ambiente e Ordenamento do Território, a CCDE-DRN, como é óbvio, e as empresas responsáveis que constam no nosso requerimento, a empresa Bahia Tejo, Vila Rei e a Siderurgia Nacional, e com isto conseguirmos ter um trabalho que importa muito para as populações, que é o apuramento das responsabilidades políticas e a exigência que este Parlamento tem de efetivamente fiscalizar quem teve responsabilidades neste crime ambiental que foi cometido naquela freguesia e que tem ainda hoje graves consequências sobre as populações afetadas. E neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz a apresentação do requerimento e, portanto, estamos disponíveis para a sua discussão. Sr. Presidente, pelo que eu percebi, na semana passada o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez uma proposta de fragmentação do mesmo requerimento. Sr. Presidente, o nosso entendimento é que o requerimento e as audições propostas devem ser votadas na íntegra. Naturalmente que, percebendo os sentidos de votos diferentes que podem surgir e as apreciações distintas que podem naturalmente ocorrer, nós não temos nenhuma objeção, havendo vontade de algum grupo parlamentar para votar individualmente cada uma destas audições, se faça a votação individual de cada uma destas audições. Da nossa parte, mantemos, reiteramos a necessidade do apuramento das responsabilidades políticas, porque nós não queremos apurar só as responsabilidades técnicas de quem teve responsabilidade técnica e que também tem outras responsabilidades que estão no foro judicial a serem tratadas. Há responsabilidades políticas que importam a ser apuradas e, nesse sentido, nós mantemos o requerimento tal qual como foi apresentado, manifestando desde já esta abertura para querendo haver votações individuais de cada uma das audições, sendo que cada grupo parlamentar assumirá com certeza as suas responsabilidades e transmitirá à população de São Pedro da Cova as respectivas mensagens do que quer ou não quer apurar em função das votações que irão ocorrer. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputados, quero intervir. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu comungando das preocupações do Partido Comunista, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, queria só que, com toda a vontade, fazer uma correção. Eu não sugeri ninguém. Eu comentei, quando foi apresentado este requerimento, vendo a lista dos ministros todos, disse faltam aqui ministros, e falo, não disse se achava bem ou se achava mal, comentei deste lado, e portanto não sugeri, era só para corrigir, mas de qualquer maneira obrigado por terem em conta a minha palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Mais algum dos seus deputados pretende intervir? Sr. Deputado Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada. Antes de mais, também para saudar o Sr. Presidente de Junta, com quem tivemos também o prazer de reunir logo no início do mandato, e dizer, obviamente, ao Partido Comunista Português que nós nos revemos na substância do que está aqui previsto e de tudo aquilo que foi descrito e que também temos acompanhado e feito perguntas e feito a intervenção parlamentar que justifica, ou seja, nada a opor quanto à pertinência, quanto à oportunidade e quanto à substância do que está aqui em causa. A questão que temos vindo a colocar e que voltaríamos a colocar era se não teria mais lógica invertermos aqui a ordenação, ou seja, começarmos pelas audições das entidades públicas e das empresas, em primeiro lugar, e depois então toda a componente da dimensão política. Se pudermos fazer essa inversão, nós abdicamos de estar a votar entidade em entidade, quando muito podemos votar ponto 6, ponto 5, ponto 4, e não estar a individualizar o A, o B ou o C, ou seja, inverter, portanto fazer as audições desde já do ponto 5 e do ponto 6, e depois, numa segunda fase, a componente política.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda, naturalmente, é sensível a esta matéria, tudo tem a ver com saúde pública, questão ambiente, ainda por cima, crimes ambientais, também queria cumprimentar o Sr. Presidente de Junta. Naturalmente acompanhamos as preocupações do Partido Comunista Português e votaremos na proposta que o PCP fez, a não ser que altere a sua posição, mas se mantiver, nós votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo aqui à sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Presidente, nós estamos disponíveis para discutir qual é a ordem das audições. E, portanto, não fazemos nenhum fincapé que a audição comece por A, B ou C. Poderemos começar pelas audições propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Entendemos é que devem ser votadas todas as audições. Uma coisa é a respectiva ordem, que pode ser naturalmente discutida, por onde é que faz mais sentido começar, se pelos autarcas que denunciaram, se pelas entidades responsáveis do plano ambiental. Isso é uma discussão que nós temos como disponível para a fazer, estamos disponíveis para a fazer. A questão diferente é não votar o requerimento e, portanto, nós queremos que seja votado o requerimento, com esta abertura para poderem ser votadas uma a uma, se assim entenderem, ou em pacote. O nosso sentido de voto é o mesmo, é votar favoravelmente o nosso requerimento. Portanto, Sr. Presidente, relativamente, uma vez aprovado o requerimento, podemos discutir qual é a ordem das audições, sendo que para nós o importante mesmo é o apuramento das responsabilidades políticas nesta matéria. Sr. Presidente, é um dos crimes ambientais que marca a nossa vida contemporânea de uma forma indelével e que tem consequências gravíssimas para a população. Nesse sentido, E tem também impactos financeiros que já referi, o Estado prepara-se para gastar cerca de 22 milhões de euros na remoção, só na remoção dos resíduos, sem ter em conta aquilo que são as compensações da população, sem ter em conta sequer a necessidade da reconversão ambiental daquele espaço. E, portanto, só com a remoção, 22 milhões de euros. E, portanto, nós entendemos que há responsabilidades políticas que precisam ser apuradas. Votemos o requerimento, a ordem das audições. Naturalmente estamos disponíveis para discutir qual é a opinião de cada grupo parlamentar, por onde é que se começa cada uma delas, não prescindindo da votação de todas as audições que são propostas pelo grupo parlamentar, que acresce, como disse, por requerimento oral, a senhora deputada Assunção Crista, porque teve também responsabilidades do Ministério do Ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Presumo que não há mais nenhum deputado inscrito. Não há? Deputado Jorge Paulo Oliveira? Deputado Jorge Paulo Oliveira pretende intervir?
Sim, Sr. Presidente, apenas para dar duas breves notas. Esta é uma matéria que naturalmente acompanhamos com preocupação. Se há um governo que criou este problema, há um governo que começou a resolver este problema ao fim de muitos anos, é verdade, e esse governo que começou a resolver este problema é um governo do PSD, CDS, PP. E por isso nós encaramos este requerimento com toda a naturalidade e não temos qualquer problema, como diz o ditado, quem não deve não teme, e portanto nós também não temos nenhum problema em que se apure as responsabilidades, sejam elas de quem for, de que partido for, de que responsável político for. No entanto, queremos é que seja isso mesmo, seja apurar responsabilidades. Ora, o que o requerimento aqui traz não é exatamente só isso, porque se é verdade que diz que era apurar responsabilidades, há uma parte que já condenou uma entidade. E isso é explícito no texto. É explícito no texto. E por isso, sem embargo, devo dizer que o PSD não vai obstaculizar que sejam feitas estas ou qualquer outras audições que aqui são propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Senhores deputados, Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Só mesmo para dar uma informação de que na última sexta-feira o Sr. Ministro do Ambiente anunciou cerca de 10 milhões de euros lançando concurso público para, no fundo, contribuir para a resolução também destas questões e avaliou também a própria quantidade em causa de 125 mil toneladas ao LNC e, portanto, ou seja, o Governo atual está a trabalhar neste processo, mas ainda assim entendemos que se deve clarificar e trabalhar com transparência, como é a panagem desta Comissão e deste Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sena Amador. Vamos passar então à votação. Não sei se algum dos seus deputados requer a votação na especialidade destes vários grupos ou podemos votar na globalidade. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, se a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata é a frase que o segundo parágrafo do nosso requerimento, onde dizemos entre 2001 e 2002, após deferimento da Direção Regional e com a conivência da Câmara Municipal de Gondomar, foram depositados, está a dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PCP não há nenhum juízo a priori. Porquê? Porque os resíduos foram depositados com a conivência, no sentido em que a Câmara Municipal de Gondomar teve que emitir um parecer favorável para poderiam ou não ter consciência da perigosidade dos resíduos. Mas o depósito teve, objetivamente, há papéis assinados com a Câmara Municipal de Gondomar a assumir esse mesmo depósito. Se é isto que causa problemas e a abstenção do PSD, eu acho que não se justifica. E acho que seria bom que esta Comissão saísse com uma aprovação por unanimidade do requerimento para a audição destas entidades. Eu, sinceramente, digo, fomos nós, eu e a Ana Virgínia, que fizemos o requerimento. E na formulação, a expressão conivência da Câmara Municipal de Gondomar é neste sentido. Neste sentido que tiveram que autorizar e emitiram um parecer favorável. É factual. É factual. E nesse sentido não há nenhuma intenção de, a priori, fazer um juízo relativamente ao dolo ou à intenção da Câmara Municipal de Gondomar sobre esta matéria. Portanto, com este esclarecimento, eu presumo que o Grupo Parlamentar do PSD ficará satisfeito com o nosso esclarecimento. Se houver necessidade de alterar conivência ou para conhecimento da Câmara Municipal de Gondomar, é para o lado que nós dormimos melhor e, portanto, o que nós queremos é que o requerimento seja mesmo aprovado para que se apurem as responsabilidades. Mas se é isso que causa incómodo, alteramos a palavra conivência para a palavra conhecimento e desta forma fica clarificado o sentido do nosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda que no sentido técnico ou jurídico conivência não tenha este significado que eu aqui vou dar, o significado comum da palavra para o cidadão comum, e eu não estou a falar numa linguagem técnica ou jurídica, a conivência pressupõe a cumplicidade, pressupõe o conhecimento, pressupõe a convicção da prática até do dolo, se caso for. E por isso tem uma conotação na linguagem do cidadão comum completamente diferente daquela que é do ponto de vista da linguagem técnica ou jurídica. E por isso, Sr. Deputado, se de facto retirar a expressão, do qual nós não podemos concordar, também por esse motivo que eu aqui referi, porque isto nós de facto temos que ser rigorosos na linguagem técnica ou jurídica, mas não podemos abstrair que nós estamos num órgão eminentemente de debate político e de fiscalização política e que, portanto, pode ser entendido de forma diferente. Se de facto houver disponibilidade da parte do Partido Comunista com substituir a expressão conveniente pois expressão conhecimento, naturalmente aí mudaremos o sentido de voto, que já não era contrário, que já tínhamos dito que não íamos obstaculizar.
Claro. Muito bem. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu há bocado esqueci-me de dizer, porque estava só a falar da sugestão e do comentário, mas gostava de dizer que o CDS nada tem a opor a estas audições. E acho que este realmente é um assunto extremamente importante e que se arrasta há muitos anos e, portanto, acho que é importante que se ouçam. Eu só tenho aqui uma dúvida e gostava de fazer um comentário relativamente a essa dúvida aqui neste requerimento, que é para dizer o seguinte, nós vamos ouvir estas entidades e estas pessoas em sede da 11ª Comissão. A 11ª Comissão não é uma comissão de inquérito. E, portanto, aqui no requerimento diz, e bem, importa ouvir quem sempre denunciou e lutou contra este atentado ambiental. E depois diz apurar as responsabilidades pelo depósito. Ora bem, isto não é uma comissão de inquérito, nem se pode transformar numa comissão de inquérito, porque se for essa a intenção, terá que se propor a criação de uma comissão de inquérito sobre este tema. E, portanto, eu aqui não me sinto muito à vontade com esta frase apurar responsabilidades, em sede de uma comissão parlamentar. E, por outro lado, gostava de deixar aqui a nota que não concordarei nunca, no decorrer destas audiências, que esta comissão torne a forma de uma comissão de inquérito, porque não é para isso que ela existe e nem é isso que existe. Há outras formas parlamentares de chegar a essa forma do inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Senhores deputados, vamos passar à votação deste requerimento. A única alteração que o PCP, portanto, acolhe é a da substituição de conivência por conhecimento da Câmara Municipal de Gondomar. Portanto, a votação será feita com essa...
Com também essa... a alteração da ordenação das entidades a ouvir, começando pelo 5 e o 6, o 1 e o 2, e depois 3, 4 e 5.
Muito bem. E, portanto, a alteração da ordem das entidades a serem ouvidas, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco?
Só pergunto se o PCP, agora é mesmo uma sugestão, se acha bem tirar a parte apurar de responsabilidades ou não, porque se vai terminar o sentido de voto do CDS.
É evidente que esta não é uma proposta de uma comissão parlamentar de inquérito, porque senão teríamos feito a proposta de uma comissão parlamentar de inquérito. E eu percebo a objeção do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Nós consideramos que nesta fase o que importa é... Nós, quando partimos para estas audições e quando tratamos de uma matéria destas, não vamos perguntar qual é a opinião política das entidades que nos vão ouvir. Vamos todos. Como foi cometido um atentado ambiental, vamos perguntar como é que isto aconteceu, quem é que tem responsabilidades nesta matéria. Não sendo uma comissão parlamentar de inquérito, terá objetivamente como sentido o apuramento o apuramento das responsabilidades políticas. Aliás, nós aqui não fazemos outra coisa senão apurar responsabilidades políticas e fazer propostas de soluções políticas para os problemas que encontramos. Nesse sentido, mantemos a necessidade do apuramento das responsabilidades políticas pelo que foi.
Muito bem.
Nesse sentido, já lá está, apurar as responsabilidades pelo depósito.
Na parte resolutiva não está.
Não é a mesma coisa.
Mas é. Sim, mas pode
nesse
ser,
sentido, importa ouvir quem sempre
apurar as responsabilidades políticas pelo depósito, ausência de tratamento e ocultação. Muito okay. Bem, aceitamos a sugestão. Mas isso, Sr. Presidente, peço desculpa, era essa a intenção, aliás. Presume-se da leitura do requerimento, essa mesma o apuramento de responsabilidade.
Sim, mas fica
explícito. Até porque as responsabilidades,
claro.
As outras, não são para esta sede.
Claro.
Como é óbvio.
Mas fica claro, assim, talvez seja melhor. Muito bem, então, senhores deputados, vamos passar à votação com estas três ressalvas, portanto, substituir conivência por conhecimento, acrescentar políticas a responsabilidades pelo depósito e alterar a ordem, passando para primeiro organismos, entidades públicas e segundo empresas, depois as restantes, de acordo com as propostas que foram aqui feitas. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Iremos tomar as diligências necessárias para concretização de mais estas audiências. Senhores deputados, passamos então agora a outros assuntos. É breve. Senhores deputados, nós ainda queríamos fazer uma votação neste ponto de outros assuntos, como tinha sido anunciado na última reunião. Queríamos que fossem votadas as visitas da Comissão nesta sessão legislativa. Antes disso, queria informar que as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Socialista serão a 25 e 26 de maio. Portanto, é uma quinta e sexta-feira, salvo erro. Quinta e sexta-feira, 25 e 26 de maio. Jornadas parlamentares do Partido Socialista, 25 e 26 de maio. 25 e 26 de maio. Temos no próximo. Muito bem. Temos reunião do Grupo de Trabalho da Habitação no dia 29 de março, às 9h30, e no dia 30 de março, portanto, amanhã e depois de amanhã, depois do plenário. Temos Grupo de Trabalho do Impacto Ambiental amanhã também, após o plenário, e audição regimental do Sr. Ministro Adjunto, dia 4 de abril, às 14 horas, como já tinha sido anunciado. Entretanto, recebemos do Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros uma carta onde informa que esta Comissão, portanto, a Comissão dos Negócios Estrangeiros, pedi a vossa atenção, por favor, que a Comissão de Negócios Estrangeiros vai levar a efeito no próximo dia 4 de abril, pelas 15 horas, a primeira sessão da iniciativa Refugiados na Primeira Pessoa, pela qual se pretende trazer ao Parlamento casos de refugiados a residir em Portugal que aceitem partilhar a sua experiência pessoal. É preciso dizer que esta realização, esta sessão coincide com a nossa audição regimental do Sr. Ministro Adjunto, pelo menos a partir das 15 horas. De qualquer modo, fica aqui a informação que o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros nos enviou. Sendo assim, para terminar então, eu queria colocar à vossa consideração, à consideração da Comissão, as duas visitas da Comissão. Portanto, uma será nos dias 7, 8 e 9 de maio. Queria pedir a vossa atenção, por favor. Dias 7, 8 e 9 de maio, 7, 8 e 9 de maio, que compreenderão os municípios de Barcelos, Guimarães, Régua e Almeida. Assim, sucintamente, Barcelos será Linhas de Alta Tensão e Caulinos. Barcelos? Barcelos será Linhas de Alta Tensão e Caulinos. Guimarães será Bacia do Ave, portanto, sobretudo Vizela. Régua será Barragens, portanto, visita ao Centro de Comando. Acho que é assim que se chama, Centro de Comando das Barragens, e Almeida terá a ver com as minas de urânio de Retortilho, em Salamanca. Esta é a primeira visita, portanto queria agora a segunda visita. Dias 4 a 7 de junho, dias 4, 4, 5, 6 e 7 de junho, 4, 5, 6 e 7 de junho, 4, 5, 6 e 7 de junho. Portanto, será visita à região autónoma dos Açores, mais concretamente às ilhas de São Miguel, Pico, Faial e Terceira. Nós depois enviaremos o programa mais detalhado, mas todas elas têm a ver com questões ambientais, questões do desenvolvimento local, etc. Prevê-se a possibilidade de uma visita também ao Museu do Vulcão dos Capelinhos e também contactos institucionais, nomeadamente com a Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Punha-se a hipótese de fazer coincidir esta visita com a data dos trabalhos de parlamentares regionais, portanto, que serão a 18, 19 e 20 de junho. No entanto, nós estamos a conversar sobre isto e o facto é que nós, na Ilha do Faial, onde está a sede do Parlamento Regional, vamos estar um tempo muito pequeno, um espaço de tempo muito pequeno. E, portanto, não vamos ter tempo para muitos contactos institucionais. Portanto, teremos certamente contato com a Sra. Presidente, com muito gosto da Assembleia Legislativa. Se eventualmente lá estiver alguém da Comissão Parlamentar, falaremos. Mas, portanto, não vale a pena estar a atrasar, porque o tempo é muito exíguo. Se tivéssemos mais tempo, tinha interesse por falarmos com todos os grupos parlamentares, etc., mas não vamos ter tempo para isso. E, portanto, sugeríamos que se mantivesse esta data de 4 a 7 de junho. Queria também dizer-vos que, em relação a esta visita aos Açores, teremos que definir um número de limite de senhores deputados para participarem. A nossa proposta é que sejam 4 deputados de cada um dos maiores grupos parlamentares e 1 de cada um dos outros, o que dará no total, salvo erro, 16 deputados. E, portanto, é mais ou menos o que costumamos ter nas visitas. Srs. Deputados, eu queria pôr à votação estas duas visitas, de modo a podermos começar a preparar orçamentos, etc. Srs. Deputados, querem pronunciar sobre esta matéria? Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui qualquer coisa que me escapou. É que tinha-se falado, pronto, tinha-se posto a hipótese pela deputada Berta Cabral da ida aos Açores, mas antes dessa tinha-se falado que surgiu na reunião passada, mas antes disso tinha-se falado numa outra ali.
Eu posso esclarecer, se me permitir.
Pronto, gostava de saber.
A questão é assim, nós apresentámos as três propostas, entretanto, no debate que tivemos na Comissão, vimos que, para além da proximidade já que temos do final da sessão parlamentar, mas também com informações que nos foram dadas de que a visita seria preferível ser feita fora deste período, portanto no final do ano, que programaríamos essa visita já para o início da próxima sessão legislativa, portanto ficaria marcada como uma das visitas a fazer, e essa é a razão pela qual não a coloquei aqui a proposta que o PCP tinha feito, porque se prende precisamente com essa visita que será incluída no plano dessa visita que faremos no início da próxima sessão legislativa. Sr. Deputado.
Só mais uma pergunta. Foram enviados alguns contributos pela parte do PCP para essa segunda visita que não foi realizada? Serão considerados?
Claro, é evidente.
Muito obrigada.
Outra coisa não podia.
E quanto a esta, não nos opomos naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Virgínia. Se não houver mais nenhuma questão, vamos passar à votação. Se não se importarem, votamos as duas visitas em conjunto. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade e, portanto, vamos tentar concretizá-las. Senhores deputados, se não houver mais nenhuma questão para outros assuntos, não havendo, dou a sessão por encerrada. Muito obrigado pela vossa participação.